Boa noite, amigas e amigos. Estamos hoje ao vivo aqui no Maior Valor. A gente pode dizer que é uma edição especial do nosso podcast. Eu vou revelar aqui para todos que estão aqui, né, que se um dia eu sonhei em fazer um podcast como esse e convidei o Marcílio e que a gente convidou o Hélio, foi para entrevistar esse cidadão que está aqui na frente. Que é uma honra muito grande. Assim, eu espero que a emoção não me pegue, né, de surpresa. O nome dele é José Ednardo Soares Costa Souza, mas é conhecido mundialmente como Ednardo.
É, eu preferi me ser chamado dessa forma artisticamente, porque naquele tempo era muito comum, meus camaradas, os músicos, os artistas terem um nome muito comprido. Antônio Carlos Belchior, então, meu parceiro, diz assim: meu nome é Antônio Carlos Belchior Fontinelli Fernandes da Silva Costa Júnior, não sei o quê.
Exatamente.
Tudo brincadeira. Boa noite para todos. Eu estou feliz também. Eu estou atropelando a tua apresentação.
Não, mas ela...
Mas é porque a felicidade é minha também e eu quero compartilhar, porque são amigos. Por isso, eu estou lhe conhecendo agora, mas Marcílio e o Hélio, né, eu conheço faz muito tempo. Somos companheiros de estrada e de trabalho.
Mas você sabe, Adinato, que esse foi o primeiro roteiro que eu mandei para o Marcílio imprimir, que eu não coloquei a apresentação. Uhum. É que dispensa, realmente dispensa. A gente só fez esse preâmbulo para colocar no YouTube, né, que é uma praxe, mas na verdade dispensa a apresentação, a sua importância, né, a sua história, a sua carreira. Né? E a gente quer começar do começo. Você é de Fortaleza mesmo, né?
Sou. Nasci na rua Senador Pompeu, a maior rua do mundo.
É verdade.
Todo mundo sabe disso. É. Começa na beira da praia, atravessa a cidade todinha, vira uma estrada e vai para a BR, não sei lá das quantas, atravessa o estado todinho e vai para o Rio de Janeiro e São Paulo.
Pronto.
Então, o meu destino estava traçado.
Quer dizer que se sair da sua porta e pegar a esquerda, chega no Rio de Janeiro.
Eu estava nesse batimento de onda desde que eu nasci, né? E outra coisa, eu nasci de lado, meu pai e minha mãe, depois falaram isso aí, da grande escritora que nasceu em Quixadá, Raquel de Queiroz.
Vixe, só?
É, só isto, só isso. Né? E eu acho que eu lá, né, a gente, naquela reunião de mentes e energias, de uma certa forma, eu recebi alguns eflúvios dessa grande escritora cearense, brasileira e universal. Né? E daí eu fiz meu caminho. Eu tive que entender o que significava a praça do passeio público, de lá onde eu nasci, mas eu só fui traduzir isso aí depois, Hélio. Muito tempo depois, quando em um disco eu coloquei como foco a Confederação do Equador, foi no Cauim. Confederação do Equador, que foi uma revolução contra a Dom Pedro I, a monarquia, né? Uhum. Queria instituir já a coisa da República do Brasil, que foi Recife, Fortaleza, Piauí e Bahia. Muita gente foi morta, muita gente foi presa, inclusive a Bárbara de Alencar, que é lá das terras de onde o Hélio nasceu, foi uma das primeiras prisioneiras políticas. Isso, quando eu comecei a pesquisar a história do Ceará, Marcílio, uhum, e Hélio e
Kildare.
Doutor Kildare.
Pronto, não esqueci ainda.
Aí.
Lembra daquele tamanco Kildare que você
já... Sim. É. E quando eu tomei consciência disso, eu falei, eu devo fazer também da minha arte musical e poética um registro. como se fosse vivencial, um repórter da minha época e de outras épocas, daquilo que eu entendi, do que eu vi, sabe, do que eu senti, né? É necessário a dizer para novas gerações que se perpetuam até os dias de hoje.
Né? Isso está no Cauim, também no disco e no documentário.
Está no Cauim, no disco, no documentário e está no filme, né? Um filme. Eu gravei isso aí tudo. Uhum. Chegamos em Brasília, Hélio. A Polícia Federal aprendeu, é época da ditadura, aprendeu a única cópia que tinha do filme. Puxa. Aí disse assim, precisamos olhar antes de você projetar. Eu já tinha feito esse show, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, bicho, vários lugares do Brasil, né? Bahia, e chegou em Brasília, o cara falou assim, aqui é diferente. Aí pegaram o filme, chegaram lá, devolveram, depois de iniciar o show, com 5 trechos do filme retirados. Eles cortaram, pá, 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 emendaram e mandaram de volta para a gente. Só que o filme acontecia em conjunto sincronizado, sim, com o show. Eu ia cantando as músicas e as telas feitas por redes brancas, uhum, projetadas pelo um projetor de cinema 16mm. Eu sou caprichoso, viu, Marcinho?
Você é bastante.
E era um show na piscina coberta de Brasília, que é um lugar que cabe uma multidão de pessoas. Uhum. Aí, quando eu notei que o show não estava se encaixando com o filme, aí eu falei assim, não, tira o filme, agora é só o show. Quer dizer assim, foi um disco e um filme que, ao denunciar aquilo que estava acontecendo naquele momento, né, eu apenas projetei a Confederação do Equador, o Maracatu como resistência de consciência política, perfeito, racial, né, e artística.
Perfeito.
E eles viram nisso daí uma ameaça. Uhum. E as pessoas depois dizem, o Reinaldo tem uma arte muito política. Eu falei, não, cara, eu estou apenas retratando aquilo que eu estou vivendo, uhum, aquilo que é minha existência, está vendo. Entendeu, Hélio?
Uhum. Sim.
Eu acho que você deve ter tido até algumas dificuldades em vender meus shows por aí, né?
Não tive
dificuldade
por isso, não.
Ednardo, eu achei muito interessante uma história que eu soube de você, né? Que a sua iniciação musical foi ao piano, né?
Foi.
É, aí como é que é essa história que você tinha inveja dos amigos que tocavam violão, porque você não podia fazer serenata?
Não, eu não tinha inveja. Na realidade, eu queria fazer serenata, mas o meu instrumento era o piano.
Aí foi o que você fez para resolver, né, isso aí.
Imagina.
Sair carregando o piano.
E era o piano daqueles de cauda vertical. Vocês que são afeitos à área da música sabem, uhum, que é um piano que tem quase 2 metros de altura, porque a cauda dele, em vez de ser horizontal, é vertical. Aí, como diz o lance, aí não colava, né, cara?
Aí, ficava pesado, né?
Ficava pesado. Aí um amigo meu, maravilhoso, Nelício, Nelício Lima, oi, se você estiver por aqui, disse assim, Ednardo, meu pai tem uma caminhonete que tem uma caçamba. A gente arranja um jeito de chamar umas pessoas aí, ajuda, pegar esse piano, botar em cima da caminhonete e nós vamos fazer serenata juntos. Eu acho que eu acho que foi a primeira serenata de piano do mundo.
Primeira e única.
Não, a caminhonete fez assim, ó. E a gente saiu pelas ruas de Fortaleza. Naquele tempo não era muito assaltado, não, né?
Uhum. Mas a gente chacoalhava.
O piano desafinou.
Desafinou, né?
É verdade que as cordas são sensíveis, né, Marcelo? Aí, mas a gente fez, saiu fazendo show em todas as portas de nossas namoradas, né? Todos queriam mais. A gente ficou tão entusiasmado também.
Mas gente... esse repertório
que você era tudo o que você imaginasse, meu filho. E de Aldilá, a rock and roll, Elvis Presley e as músicas da gente. Inclusive músicas clássicas também. Chopin, Bach e Stravinsky. E Altemar Dutra cantando o grande... que cantou o grande artista cearense, que é o que a gente mais interpretava, que se chama... Eu vou espicaçar a tua memória. Vamos lá. Um grande artista cearense das serenatas, o nome dele é... Evaldo Gouveia. Ele não se lembrou.
Eu lembrei.
Mas não disse. Evaldo Gouveia. E a gente cantava mais. As músicas, porque serenata, né? A gente tá afim de comer as meninas, né, cara? Tinha que cantar uma coisa romântica. Aí o Altemar Dutra, sentimental eu sou demais. Aí, porra, as meninas iam todas para as janelas, né? Aí começaram a pedir serenatas extras, mais extras. A gente passou 15 dias, Marcílio, com o piano
em cima da
caminhonete. Aí chovia, molhava a porra do piano todo. Bicho, o piano se esculhambou todo. Se lascou.
Mas aí foi... Foi épico. Mas aí foi épico, você passou pro violão, então.
Aí eu disse assim, eu tenho que passar para um instrumento mais portátil.
É, né?
Né? Não é verdade? Foi daí que começou a minha saga no violão.
Legal. E nessa época o rádio era mais democrático, né?
Totalmente.
Você ouviu o que nessa época aí? Além das músicas que você estudava ao piano lá no conservatório, a sua professora era a de piano?
Maria. José Uchoa.
Era
uma família tradicional. Ele morava ali na Praça Coração de Jesus, redor, em frente. Ela era muito rígida e tinha a mania de querer que a gente repetisse nota por nota a partitura. E eu, já querendo fazer minhas músicas, Marcílio, tu sabe como é cantor, compositor, né? Que tu sabe, que tu és também. Aí eu começava a estender os arranjos, as harmonias. Aí de repente inventava uma melodia para Chopin. Olha a minha audácia. E Stravinsky, esses caras todos, Bach, Beethoven. E ela tinha uma réguazinha cruel, assim, quando a gente... Pac! Você está nos dedos da gente, ó, velho. Você está errando, tá errando. Eu falei, não, professora, eu estou acertando. Eu estava dizendo para ela, em sentido... como é que a gente chama, Elinho? Assim... espírita, talvez, sei lá, como é que pode... que eu estava acertando meu futuro. Eu estava querendo fazer músicas com meus arranjos, com minhas melodias, né?
Exatamente.
Aí minha salvação, meu camarada Dr. Kilder.
Mas isso aí é interessante, Ednardo. Como foi que você começou a despertar para você criar o seu repertório mesmo, se dedicar mais a uma linguagem mais própria, uma coisa mais da sua tribo, né? Porque a gente nota que, na sua música, ela fala da sua tribo de uma forma muito universal, né?
Verdade.
Mas se a gente for pegar os elementos,
a tribo é universal. Minha tribo é universal.
Pois é, mas
eu
você...
nunca. Viu, Hélio? Eu estou só corroborando com o que você está dizendo. Minha tribo é universal porque eu nunca me fechei em um pequeno círculo da vivência humana. Entendeu, meu camarada? Você sabe que, antes de tudo, eu sou um humanista.
É.
Sou humanista. Então, eu me sinto bem. Conversando sobre as culturas de diversos lugares do mundo, né? De vários lugares do mundo, quase todos que eu conheço. O professor que eu peguei de piano depois, professor Oscar Ribeiro, respondendo a tua pergunta, me disse assim: meu filho, você é um artista nato. Ele me escutou tocar uns 2-3 dias lá. Ele disse assim: toca tua música, cara. Aí eu falei: não, mas a professora disse que eu tinha que seguir arranjos e partituras, essa coisa toda. Aí ele disse assim: o meu método é diferente. Aí ele botava disco ou ligava um rádio, aí tinha um piano, ficava fumando cigarro, que eu não sei que diabo cigarro era esse, talvez eu saiba, mas não quero arriscar dizer. Aí dizia assim: vai tocando em cima, vai criando seus arranjos. Terceira, quarta, quinta vez, quinta aula, décima vez, dizia assim: ah, cara, vai fazendo tuas músicas. Aí o que é que foi? A abertura, viu, Hélio? De eu dizer assim: agora eu vou fazer as minhas músicas. Perfeito. Comecei a fazer música aí. Música para valer mesmo. Com 12 para 14 anos de idade. Eu tenho músicas. Cheguei até a gravar algumas, mas aí as fitas se perderam.
Você lembra qual foi a primeira música que você compôs?
Não, não dá para lembrar, não. Assim, no tempo do piano, não, velho. Eu tinha umas namoradinhas muito jovens também, que eu tocava para ela. Aí uma delas, que deve até estar me escutando aqui, porque ela é minha amiga no Facebook.
Eu fico, Ednardo, assim, muitas vezes quando eu estou ouvindo tuas músicas, assim, porque tuas músicas, muitas delas me emocionam muito, né? E eu fico tentando buscar assim, o que foi a motivação, o que é que te fez, o que é que te inspirou a fazer aquela música. Uma delas é Engazeiras. O que foi? Como foi que tu... Qual foi a inspiração? Por onde ela chegou para você compor Engazeiras?
A gente... Eu, Belchior, eu digo a gente, era eu, Belchior, o Roger e a Tete. E um grupo de 4 músicos. Nós fomos contratados pela Rede Cultura de São Paulo. É a TV Cultura, né?
TV Cultura.
Para fazer um programa semanal. Isso daí veio por conta de um show que eu fiz na USP. Eu, o Roger, o Belchior e a Tete. E outros camaradas, o Pequim também. Pequim. Você lembra do Pequim?
É.
Né? E tinha outros, tinha o Maranhão. E a gente tocou algumas músicas e um camarada lá era sobrinho de um grande jornalista da TV Cultura, chamado Júlio Lerner. Ele escutou, aí foi falar para o tio dele: olha, hoje teve um show de um pessoal aí foda.
Tudo gente nova.
Tudo gente nova, Júlio, maravilhosa, papapá, com as músicas incrivelmente belas e inusitadas, que eu nunca tinha escutado. Aí o cara se entusiasmou e foi lá, numa casa que a gente morava, em Pinheiros, emprestada por um cineasta de São Paulo para o Belchior e para o Roger. Chamava Mário Cooperman, o nome dele. E a casa ia ser demolida e a gente tinha ali uns 3-4 meses para ficar morando na chegada.
Enquanto a casa não caía.
Enquanto a casa não caía. Foi foda essa época. O pessoal foi demolindo a casa, a gente pulava para o quarto de trás. Como era uma casa muito grande, aquelas casas paulistas, né? Que hoje em dia é um prédio enorme, gigantesco, 30 e tantos andares, Rua Oscar Freire, 1500, bairro de Pinheiros.
Aí o Mário, como me emprestou.
E então.
Vamos fazer aqui um ajuste técnico aqui, a troca de microfone.
Deixa eu vou conversando.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Foi o Júlio Lerner que ele se diz.
Oi, oi.
Pronto. Viadinato, foi o Júlio Lerner que ele falou uma vez que foi ele que inventou essa história de pessoal do Ceará.
Foi,
né?
Foi. Foi o seguinte. Na falta de uma denominação para o grupo da gente, que a gente chegou lá, a gente não foi organizadamente. Uhum. A gente chegou assim.
Não foi nada combinado, né?
Não, não foi. Aí a gente chegou, qual é a câmera que eu falo? Essa ou aquela?
A sua, essa.
A minha é essa. Aí a gente chegou lá individualmente, um a cada momento, um a cada instante, né? E naturalmente a gente procurava se concentrar no lugar onde os outros camaradas, os outros companheiros, os outros colegas artísticos estavam. Então, no Rio de Janeiro ficou meio ali em Copacabana, aquela coisa assim, mas muito disperso, né? E em São Paulo, no bairro Pinheiros. Foi lá que o Júlio Lerner foi nos procurar e disse assim: vocês topam fazer um programa semanal, né? Tendo que fazer 8 a 10 músicas a cada programa sobre cada entrevistado, a gente matando o cachorro a grito e é verdade, é verdade. O início é difícil.
Mas, Ed.
O início
a,
é difícil.
A música em gazeiras, assim.
É isso que eu vou te responder agora, camarada. Tenha calma, sou jeito que ele é apressado.
Tá fazendo
aí, Elinho, um dos entrevistados foi Aldemir Martins, grande artista. Porque era o seguinte, o programa, a gente agia musicalmente ilustrando a vida de um artista, de uma pessoa da cultura, de uma pessoa que se destacasse musicalmente. Então a gente tinha que fazer 8 a 10 músicas semanalmente para dizer assim: olha, a vida desse cara foi assim, assim, assado. Né? O trabalho dele é esse, esse, esse. E o Aldemir Martins foi um deles. Outro foi Luiz Gonzaga. Outro foi Paulo Tran. Outro foi o geneticista da USP, Frota Pessoa. Bicho, uma infinidade de pessoas. Para o programa que Aldemir foi entrevistado, eu me sensibilizei muito quando eu conversei com ele. A gente fazia uma entrevista uma semana antes, olha que loucura, uma semana antes do programa. Aí o cara contava o que ele queria contar sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, e a gente anotava e fazia músicas. Quem fazia as músicas? Eu, Belchior e Roger. Né? E a Tete também incorporada no grupo, cantando e interpretando junto com a gente. E a gente tinha mais alguns amigos, músicos, uns 3 ou 4 que trabalhavam junto com a gente. Aí eu me chamou a atenção a coisa do Aldemir Martins, que saiu lá das Engazeiras, fez uma cara, é uma saga.
A trajetória dele
é incrivelmente bela. bela e muito, muito, muito vitoriosa, ao mesmo tempo que difícil também. É. Né? E aí me sensibilizou, aí eu peguei o violão, aí nasceu Engazeira, nasci pela Engazeira, criado no oco do mundo, meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas, abrindo porteiras, sem ter o espanto da morte, nem do ronco do trovão, o sul, a sorte, a estrada me seduz, é ouro, é pó. É ouro, é pó, é...
Que reluz.
Que reluz. E foi isso.
Edinaldo, tocamos muito essa música no Quinteto Agreste, tocamos muito nas praças.
Eu lembro de vocês tocando. Viu? Eu lembro de vocês tocando. Eu fui assistir show de vocês. É por isso que eu digo que eu sou entre amigos.
Edinaldo, e quer dizer que aquele primeiro disco de 72, né, que tem Gazeiras, né, que é você, o Tete, a Tete e o Roger, quase ia sendo um quarteto, né? Se não fosse. Se o Belchior pudesse gravar com vocês na época, não é isso?
Ia também ser, ter a participação do Fagner.
Então esse é um quinteto.
Fagner é um quinteto, mas aí o Fagner tinha sido recém-contratado pela Polygram e o Belchior também pela, não sei se era Continental, era uma gravadora assim, né? E nenhuma das gravadoras permitiram.
Aquelas coisas, né?
Era muito fechado.
Cada um tinha seu patrimônio.
Queria sustentar. E ficava uma coisa assim, os artistas não podiam confraternizar. Né? Tomou valor.
Talvez o Belchior fosse Chanterclé, né? O primeiro disco dele, né? Aí depois que ele foi para Polydor, né?
Esse era que era da Polo Continental, né?
É isso aí mesmo.
Pois é, aí quer dizer
ele
que.
Ele gravou um compacto simples.
Foi. Aí quer dizer que ficou o trio, né? Daquele primeiro disco, que é antológico, né? Que é um disco que quem tem não empresta, não vende. Não...
Aquele disco, meu camarada, eu vou te contar.
Opa, fala no microfone.
Ele virou.
Microfone.
Opa! Eu vou me esquecer aqui dessa coisa.
Pronto.
Aquele disco virou um disco emblemático e inaugural do pessoal do Ceará. É uma coisa incrível aquele disco. Eles têm de alguma forma a ânima do pessoal do Ceará. O pessoal do Ceará que eu falo é o movimento pessoal do Ceará. 150 artistas ou mais, né? Cara, artistas culturais, enfim. É difícil caracterizar. E o Augusto disse assim, uma vez.
Augusto Pontes,
eu tenho que especificar, senão a turma não identifica. Augusto Pontes é o guru Augusto Pontes, o grande mentor do pessoal do Ceará. Ele disse assim, a gente iniciou até um pouco antes dos baianos, Augusto Pontes. Uhum. Quando os baianos começaram a aparecer na Bahia, e em São Paulo e no Rio, por volta de 66, 67, a gente já fazia coisas aqui em 62, 61, e é verdade. Eu fui atrás especificamente dessas informações e a gente constata que já existia vida cultural, musical, inteligente e de movimento artístico cearense antes da gente ter conhecimento disso daí, Marcílio. Da Tropicália, por exemplo. E do Clube da Esquina. Uhum. Né? Uhum. Também. Né? Uhum. Porque ele dizia assim, Nardo, o problema é que nós só fomos chegar ao Rio de Janeiro e São Paulo, ao Sudeste, Muito depois.
Isso.
E o Brasil só toma conhecimento naquela época, principalmente, Hélio, daquilo que acontecia no eixo sudeste. O que acontecia?
Chegava aqui 6 meses depois, né?
Aquilo que acontecia no Ceará, ou qualquer outro estado, né, do Brasil, que não tivesse lá também,
sim,
é como se não existisse.
É,
né, Marcílio?
Vinha tudo de lá.
E você, com seu grupo, o microfone para o pessoal escutar a tua resposta. Aí ele só faz assim. O pessoal do seu grupo, isso, Quinteta Agreste, sabe, sofreu muito por causa disso, porque eram muito talentosos, interpretavam muito bem, tinham músicas maravilhosas, mas não estavam lá. Não é verdade? Né? A gente teve a coragem de ir, bicho, de enfrentar.
Exatamente.
Quebrar as barreiras todinhas.
Mas, Adinado, eu queria voltar só um pouquinho, que a gente pulou um pouquinho.
Pulou o quê, cara?
O Guto teve aqui, né?
Gutinho, Benevides.
Aí ele falou que te encontrou num barzinho lá perto da Lagoa do Opaia, que ele te conheceu lá. Você chegou a fazer voz e violão na noite? E você já cantava suas músicas quando você fazia voz e violão? Você lembra disso?
Eu cantava principalmente no início no bar do Anísio. Não tinha nem microfone, nem nada.
Era na mesa,
no meio da turma toda.
A vontade de cantar era tanta que a voz chegava.
Aí,
né?
A gente tinha que cantar, bicho, cantar. Mas depois eu comecei a me organizar, porque a gente tem que amplificar a voz, né? Comecei a chamar músicos para tocar junto comigo. E num desses shows, o meu querido amigo Augusto César Benevides, grande Couto Benevides, que deve estar assistindo a gente agora.
Certeza. Ele já deu um alô aqui.
É?
Já.
Olha aí.
Ele, Totonho, aí tem um monte de gente já aí.
Tem muita. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntinhas aqui do público.
Tá bom.
Do público, viu? Das
eu quero conversar com o pessoal que está assistindo.
A maioria são amigos
também
nossos, é.
Aí o Gutinho foi lá assistir, porque alguém disse para ele que eu era muito parecido com ele, ou que ele era muito parecido comigo. E é verdade. A gente era muito parecidos. E nós não somos nem parentes sequer. Aí foi lá para. Aí eu acompanhava o Guto naquelas. Brincadeiras dele. Nas coisas que ele falava nos jornais, escrevia. Curtição do Guto. Curtição do Guto. Aí eu disse, pô, aqui está presente. Foi na Lagoa do Opaia, numa boate. Olha, cara.
Ele contou essa história?
Maravilhoso. Então, Guto, do Guilhom. Aí, quando terminou o show, eu falei, está presente aqui o Couto Benevides, vou presenteá-lo ele com um instrumento maravilhoso.
Sim.
Aí ele subiu no palco, aí eu peguei uma percussão que o Descartes Gadelha estava tocando, que eu tinha bolado esse instrumento de percussão, que na realidade eram dois pinicos, um pequenininho e um grande, emborcado, soldado um no outro, que dava um som maravilhoso. E o Descartes dizia assim, porra, é o melhor instrumento de percussão que já peguei.
É o pinicofone.
Aí eu dei de presente a meu amigo Augusto César Benevides. Fizemos uma amizade que dura até hoje. Grande Guto, foi um dos meus primeiros produtores, sabe, artístico. Beijo!
Você saiu de ônibus, você fica contando a história que saiu de ônibus daqui pro Rio de Janeiro.
Mas foi com o Belchior, não foi com o Belchior?
Ah,
foi
com o
Belchior.
Mas aquela turma lá da Piedade, da época da Jovem Guarda, você participou de alguma coisa?
Muito pouco.
A Liverpool,
muito pouco. Eu já estava ali. É meu trabalhando na Petrobras. Eu fui operário da Petrobras durante 7, 8 anos da minha vida.
Tudo e isso, eu sei que tinha sido menos
com
tempo.
Aquele macacão colorido.
Macacão, que... capacete, botas.
Com crachazinho.
Crachá. Sabe, explodindo coisa, pegando.
Isso é verdade, eu já vi esse crachá, viu? Ele já me mostrou esse crachá.
Foi um período muito maravilhoso. Difícil também, porque eu tinha que trabalhar, eu estava já cursando engenharia química, não tinha me formado ainda, porque eu achava que a engenharia química tinha a ver com a Petrobras. Mas quando eu vi o aspecto da administração da Petrobras só por militares, tratando os empregados como se a gente estivesse num quartel, a gente só não batia continência para o coronel, cara. É uma coisa esquisita, né? Aí, eu disse, não me desinteressei. E meu negócio é música, né, bicho? Meu negócio é música.
Aí você vendeu...
Eu fui defender uma música minha num festival. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Foi no primeiro festival nordestino da canção. Beira-Mar.
Beira-Mar.
Que depois ganhou o festival. Eu fui defender em Recife, na finalista. Deixei um camarada meu me substituindo na Petrobras, que quando eu chegasse de volta, eu viajei só um dia. Foi no sábado, se não me engano. Aí eu fui no sábado e voltei no domingo. Cheguei em Fortaleza, fui trabalhar e tinha uma suspensão de uma semana para mim. Aí eu falei, por quê, cara? Eu deixei aqui um camarada, a gente trocou de turno. Isso era permitido. Né? Você chamar um colega, ele fazer o teu horário e depois tu fazer o horário dele. Aí o coronel Mau Mau, o nome dele era Coronel Mau Mau. Eu não vou chamar o nome dele de verdade, não. Disse assim, que essa coisa, ele conversava batendo os dedos na mesa, assim. Lembro tudo. Essa coisa aí de um trabalhador aqui da Petrobras, um funcionário, fazendo música não nos agrada. Não é o perfil de um operário da Petrobras. Aí eu falei, mas, coronel? Eu chamava ele pelo nome dele. Você há de convir que nós somos seres humanos. E eu, além de ser um operário, um trabalhador aqui na Petrobras, na fábrica de asfalto aqui do Mucuripe, eu sou um cantor, um compositor, um artista. E o senhor não pode bloquear essa coisa aí. Aí assim, não, mas a gente não quer. E outra coisa, seu cabelo está muito comprido, corta logo essa porra aí, não sei o que. Aí eu fiquei puto da vida. Não, eu falei
mexeu
assim,
no cabelo, mexeu no
coronel,
cabelo.
Coronel, olha, meu avô já me falava, sabe, quem muito se abaixa, o cu aparece.
Até logo.
Até logo. Aí eu pedi demissão, era isso que ele escreveu.
E mexeu no cabelo, aí eu...
Não, bicho, ele não mexeu no cabelo, mexeu na minha música, mexeu na minha manifestação artística, naquela coisa que era muito mais importante para mim. Porque eu até falei para ele, se você provar que meu cabelo, também no meu cabelo, influi no meu trabalho, eu corto a zero, raspo. Mas enquanto o senhor não provar isso daí, vai ficar continuado também que ele é. Eu sempre fui rock and roll, cara.
Ednardo, aqui nós estamos chegando meia hora, já passamos de meia hora, 40 minutos do programa, e nesse intervalozinho aqui a gente dá uma paradinha para ler algumas perguntas, mensagens das pessoas que estão assistindo. Bicudo, põe o fone, por favor, dá só ver se está falhando nesse meu microfone, se está falhando, porque aí eu... Bom, é o seguinte, ó, o Totonho já deu um alô aqui, né? Que é muito bom assistir o Ednardo, patrimônio imaterial da cultura da música popular brasileira. Ô, Totonho! Gente muito boa. Muito. Paulo Caminha.
Eu já gravei uma música do Totó, hein? Lá para Vítor.
O Paulo Caminha dá boa noite para o Ednardo. Boa noite, Ednardo.
Paulo Caminha, meu querido amigo médico. Me acompanhou nos momentos difíceis de saúde.
Olha que coisa.
Paulo Caminha, grato. Me acompanhou nos momentos que eu tinha dificuldade de saúde aqui em Fortaleza. Que bom, né? Grato, amigo.
O Júnior Prachedes coloca: grande Ednardo, ícone da música nacional. O Edu Filho coloca: grande Ednardo, boa noite. O Alex Frederic Cortez, grande campeão.
Alex, meu querido, olha aí. Estamos o cara junto. Lá do interior de São Paulo.
Estamos juntos sempre, ó.
Verdade.
O Márcio Andrade, que é um amigo nosso, do meio do bicudo ali, ele coloca: mestre Ednardo. O Raimundo Neto, né, o escritor, nosso amigo.
Certo.
Os músicos cearenses são muito talentosos e não ficam a dever a nenhum desses divulgados pelo mercado sudestino sulista.
É verdade.
Ednardo, Belchior, Eugênio Leandro, Quinteto Agreste, Evaldo Gouveia, Mona, etc, etc. Tal. Francisco José dos Santos diz: como é maravilhoso participar desse encontro. A gente agradece muito a audiência de vocês, dos amigos.
Eu estou, né, muito feliz em ter vocês aí assistindo.
Que bom. João Batista coloca: boa noite. A Regina Benevides bota: boa noite a todos.
A Ilha Benevides, ela diz que é minha fã número um. E é.
Wilson Carvalho diz: olá, Ednardo, li sua biografia, mas achei pouco sobre esse assunto. Poderia falar sobre sua relação com a cidade de São Benedito? Você viveu na cidade um período ou só visitava? Inspirou músicas?
Eu digo já. Quem nasceu na cidade de São Benedito foi meu pai, Oscar Costa de Souza. Eu visitava vez por outra, porque tinha um sítiozinho lá que meu pai começou a... Quando voltou, depois da aposentadoria, porque meu pai é professor, né?
Exatamente.
E ele voltou, depois da aposentadoria, para a cidade de São Benedito. A gente adquiriu um pequeno sítio lá pertinho de São Benedito e eu ia frequentemente.
Legal.
E hoje em dia tem um AEC lá na cidade de São Benedito com o nome de meu pai, Oscar Costa de Souza. Beijo para você.
O Antônio Pinheiro, né? O Márcio Campos, grande cantor, disse: show, que maravilha. O Antônio Pinheiro coloca: só eu e a Ponte Velha teimam resistindo. No entanto, a ponte e o poeta resistem. A ponte e o poeta, poeta cantor do pessoal do Ceará, que não larga suas raízes, que não nega sua identidade. Ednardo. Chico Newton.
Valeu, Chico Newton.
Valeu, Book Jones. Abraçando o Chico Newton.
Meu colega da Engenharia Química na Universidade Federal do Ceará. Chico Newton. O Book Jones, deixa eu te falar aqui. Foi um apelido que o pessoal de lá me deu.
Foi, Book Jones.
Porque, vez por outra, eu saía da Petrobras ainda com as botas de trabalho, entendeu?
Entendi.
Aí eu ia direto para a faculdade, chegava lá com aquelas botas assim.
Aí era Book Jones.
Aí a turma me apelidou de Book Jones, aquele cowboy. Bah, bah, bah.
Legal isso aí, viu?
Chico Dias. Né?
Muito legal.
Beijo, abraço, meu camarada.
O de Assis, né? O de Assis Martins, ele diz: entrevista histórica. Olha aí que bom. Também achamos que é histórica mesmo. A Sandra Ainê diz: oi, Ednardo, amo toda a sua obra, mas gostaria de saber por que você nunca incluiu a música Grão em seus discos. Simplesmente maravilhosa.
O grão engraviza a terra. Essa música está na trilha do filme. Trilha de cinema, essa música. E eu estou com um projeto, minha amiguinha, de pegar as trilhas do cinema e transformar em CD, sei lá, alguma coisa
gravar,
assim.
Registrar isso aí.
Registrar isso daí, né? E divulgar na internet, talvez, sei lá. Mas já está feito. Falta só a oportunidade. Vai ter o grão, viu?
O Edmar Amaral, amigo da gente, diz: muito legal, saudade. O João Batista diz: é bom demais estar aqui, uma honra. Para nós também. O Guto Good diz: grande Ednardo, um grande abraço, paz e amor. A Sandra Inês, maravilha, agradeceu aqui. Cláudio Viana, que é o músico que tocou com você, acompanhou você, o Cláudio, que é o redentista, grande músico, aplaude aqui. O Ronaldo, nosso amigo Ronaldo Pessoa. Maravilhosa música, quando a gente começou a cantar.
Ronaldo.
O Cláudio Viana continua, que é baixista, que tocou com você, diz: a lua veio desconfiada, a noiva do sol com mais um supermercado.
Era uma vez era uma meu vez, castelo, castelo entre mangueiras e jasmins suados.
É, ele botou aqui.
Braço, camarada.
É, o Cláudio. Ah, o Cialdini Rocha, que maravilha, grande Ednardo.
Cialdini, alô, camarada.
Cadu Bernardi da Cruz, salve Ednardo. Pedro José, adoro Ednardo, lenda viva da cultura cearense. Sandra Aine, era o universo conspirando a favor. É, o Gutierrez, que é amigo nosso, que aliás é parente nosso, grande Ednardo. Thelma Brandão, rapaz, gente demais, meu amigo.
Sabe, eu quero pedir para esse povo todo que está aqui assistindo, Ednardo, aproveitem, pôr o dedo nesse biloto que tem, se inscrever-se, porque o Ednardo vai. Essas pessoas que, como o Ednardo aqui, o pensamento da gente é trazer essas pessoas aqui para a gente conhecer a nossa arte, para a gente conhecer essas pessoas que trabalham a favor de difundir a nossa cultura.
Nós temos aqui uma pergunta de um amigo nosso, que é o nosso luthier lá da nossa banda, Adalto Soares, é seu fã. Sim. Ele disse que ele tem um livro do seu pai, né? Que é Labareda, Brasas e Cinza.
Labareda, Brasas e Cinza. Né? Foi eu que editei.
É editado por você, né?
Meu pai é um poeta, cara. Uhum. Poeta.
É isso que ele quer que você fale um pouco sobre isso.
Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de meu pai. Ele era poeta, era um pensador, era uma pessoa que basicamente um professor. Ele foi um professor durante a vida dele toda, né? Ele, quando era pequeno, ele fez um curso primário, aquelas coisas, lá em São Benedito. A gente voltou para São Benedito de novo, aquela pergunta. E ele aprendeu algumas coisinhas e já pegava os moradores do sítio do pai dele, juntava todas as crianças e ia ensinar para aquelas crianças tudo que ele aprendeu nas escolas de São Benedito, com a professora Dona Marocas. Aí a energia dele sempre se foi desenvolvida nesse aspecto, né? Ele teve dois colégios aqui, o Ginásio Dom Bosco e a Escola de Comércio Padre Champagnat, né? Ele foi diretor, professor, foi tudo naquele aspecto. Um educador.
Por excelência.
A palavra certa é essa, Marcílio. Um educador por excelência, sabe? E ele me deu um ensinamento muito grande. Tanto ele, meu pai, professor, educador, e minha mãe também, professora, educadora. Eles foram os esteios básicos que orientaram a minha existência no início de vida. E depois, claro, também. Claro. Né?
Continuando aqui, ver se a gente consegue aqui. Thelma Brandão, que maravilha. Meu pai, Mozart Brandão, fez o arranjo do Miramar.
É verdade. Viu, Thelminha Brandão, preste atenção. Foi com esse arranjo que a gente foi tocar em Recife, lá no ginásio enorme, maior do que aquele.
Geraldão.
É, o Geraldão.
É a tua produtora aqui, a Mayra Salles, amo o Ednardo.
A Maia Salles, minha produtora, querida.
Prazer participar desse momento. Amo o Ednardo. O Paulo Rosglow, né, que é do Trem do Futuro, cantor, né, ele gravou, colocou na internet essa música sua aí, uma música essa semana sua. Ele colocou lá. O João Ribeiro, Beiró.
Deve conhecer muito grande bem, claro. Beiró.
Vamos falar já.
Guitarrista maravilhoso.
Um abraço do Beiró, Big Brás.
O Beiró foi comigo para Recife defender Beira Mar e tocando guitarra. Ele e o conjunto Big Brás. Olha aí, tu tá pegando coisas, se revolvendo. Memórias.
O Paulo Roberto Barreto, jaguaribano e morando em São Bernardo do Campo, São Paulo. Adoro Longarinas. Poxa, que bom. A Gisele Tigre manda abraço a Ednardo.
Gisele, meu amor. Gisele, meu amor. Grande atriz e cantora pernambucana.
A Sandra Aine disse que o filme é Luzia Homem, né?
Luzia Homem, do Grão.
O Grão é Luzia Homem.
Luzia Homem, 1988, né?
O Grão engravida a terra e no suor o milagre. multiplica o pão na mesa que não te cabe. E eu estou falando da reforma agrária naquele tempo, né? Que é difícil.
É proibido.
E a luz, e o sol que Deus te dá é como e a luz que Deus te dá é como o sol de Quixadá, uma fornalha que arde. Não há um Senhor sem terra, nem terra sem um Senhor. Homens virando boiada, a alegria perde a cor. Foi forte. Eu devo dizer que esse filme, de muitas trilhas de cinema que eu realizei, né, ele foi premiadíssimo, ele foi sucesso no Brasil, total, sucesso de bilheteria, foi, passou coste a coste, como o pessoal chama lá nos Estados Unidos, coast to coast.
Costa a costa.
É, costa a costa.
Ponta a outra.
Lá nos Estados Unidos, isso. Foi premiado no Festival de Cannes.
Ah,
eu tô fraco.
Aí, inclusive, você atua também no filme, né? Você é um cantador no filme, não é isso? Eu vi na época no cinema aqui, no antigo Cine Fortaleza. Fique à vontade. Continua.
Bom, é o seguinte, inclusive a Mayra aqui, a Mayra coloca aqui que é que vai ter show do Ednardo, quem quiser matar a saudade de ver o show dele.
No dia 4.
Dia 4 de dezembro, no Cine Teatro São Luís, né? A hora que não sei.
Do show de domingo.
Dia de 4 de dezembro.
É 4 de dezembro. O show no domingo normalmente acontece às 18 horas. Isso aí deve ser também.
E em breve no MIS, né? No Museu da Imagem e Som, né? E Ednardo Multimídia. Gratidão, Ednardo. A Gisele diz: Mote Tom Radar é a minha música favorita. Vida presente perfeito. Bom, eu tenho até um áudio aqui para mostrar para o Ednardo, mas deixa ele voltar para a gente mostrar e para ele matar a saudade.
Eu acho que essa
aqui.
Aí, Mote Tom Radar, eu acho que foi a derradeira música. Não tenho certeza, mas eu acho que foi a derradeira música que ele gravou, inédita mesmo.
Certo.
Foi justamente naquele CD que foi produzido com ele, o Belchior e a Melinha.
Estava falando aqui do show do dia 4, né?
De 4 de dezembro.
Esse show vai ser o seguinte, vai ser um show comemorativo de 50 anos de canções, né? Na realidade, eu tenho mais de 50 anos de canções, se você for ver, desde quando eu comecei a fazer música. Mas eu comecei a contar esse tempo de quando eu gravei o primeiro disco, em 1972. Então, para 2022, completamos 50 anos. Então, tudo aqui que eu estou vivendo nesse ano de 2022, eu encaro como comemoração desse tempo de estrada, que não é fácil para qualquer pessoa. Entendeu?
Não é mesmo.
E ativo, né? Ativo.
Total. Né? Tem um áudio aqui que um amigo nosso mandou, você conhece, eu também conheço, mas não vou dizer quem é. Ele vai dizer no fim. Tá?
Bota para rodar.
Vamos ver aqui, dá para te ouvir.
Mas bota o microfone para eu escutar.
Só um instante. Espera aí. Uhum. Aqui o negócio aqui é sério, viu? Como é que eu vou colocar aqui? Tem que ouvir bem alto.
Arriba.
É porque eu estou sem. Estou no Bluetooth, vou desligar o Bluetooth para a gente ouvir, tá? Ok, por isso que eu não estava ouvindo.
Isso não é nada, não. Vocês merecem.
Olha lá.
Olá, meu amigo Ednardo. Um grande prazer estar aqui.
Eu estou botando aqui no meu.
Dando maior valor a você como você merece. E agradecendo pela sua arte, pela sua cultura, né, pela sua poesia. E principalmente pela ousadia, a coragem de sair do nosso Cearazinho rei e ir para o sul do país, mostrar a nova cultura, a nova música no cearense, né? E colocar sua música numa novela, trazendo o nosso maracatu, trazendo nossa arte de uma maneira linda. E por ter me convidado naquela época para fazer parte da sua trupe, né? Eu já tinha gravado com todo mundo, já era um músico profissional no Rio, jovem, e você me convidou, achou que eu poderia fazer parte, e abriu meus horizontes para outro nicho de artistas do Brasil, e através de você, da sua mostra, as pessoas passaram a me dar oportunidade também nesse outro lado, né, da música nordestina brasileira. Nessa época, vários grandes talentos foram descobertos por você, junto comigo, né? Foi o Repolho, o Patriolino, né? Nós fizemos vários shows, nós ensaiávamos ali no Teatro Teta. E entre alguns shows que nós fizemos um em especial, que é o Festival Massa Feira, que foi o Festival Massa Feira, no Teatro Zé Alencar. E foi maravilhoso, foi marcante, né? Depois disso, eu me encantei mais ainda pela cultura cearense, e hoje sou cearense de coração, trazendo também um abraço para o meu amigo Marcílio, para o Hélio, para todos que estão fazendo
isso. Diz logo o teu nome, camarada.
E você realmente é uma pessoa que a gente tem que dar o maior valor. Um grande abraço, meu amigo. E aqui quem está falando é o maestro Marcos Farias.
Marquinhos Farias, meu amor, tudo bom contigo, camarada? Um abraço, viu? Marquinhos, você é massa.
Ele gravou isso, eu falei que nós íamos trazer você para o programa, e ele, não, vou mandar uma mensagem para o Ferdinando, só vou dizer meu nome no fim, que é para justamente lembrar.
O Marquinhos está vivendo um momento tão especial, é, agora, rapaz, com uma filhinha,
com um bebezinho. Tinha dois filhos, homens, rapazes, já tudo,
adultos, né? Agora adultos. Começando de novo, Marquinhos, desejo tudo de bom para você.
Grande, excelente,
maestro. Grande músico e grande
pessoa,
ser humano.
Gente.
Grande músico. Vamos para frente.
Leonardo, a gente falou do Beirão aí, né? Inclusive, ele, quando soube que a gente ia receber você aqui, ele me telefonou.
Quem?
O Beiró, o João Ribeiro.
Beiró.
Aí ele pediu para você falar um pouco sobre os ensaios que você ia lá.
A gente fazia ensaios de Messejana.
Messejana, né? Que a mãe dele preparava uns quitutes, a dona Zizília, né?
Exato, o pai dele.
O seu João Alberto.
Alberto, né? É muito rígido, mas muito amigo. E o grupo. Musical deles, que eles formaram
o Big Brasa, né?
O Big Brasa, muito profissionais, muito bons, muito maravilhosos mesmo, sabe? Era acima da média dos grupos musicais daquela época no Ceará. Quando eu vi isso daí, eu disse assim: turma, vamos trabalhar juntos. Vamos tocar junto, né? E foi uma coisa muito espontânea e muito maravilhosa. Fizemos uma infinidade de shows. Abraço, Beró, e toda a turma do Big Brasa! Eu me lembro de vocês, tudo com os uniformes, tudo parecido, tudo uniforme mesmo. Era o uniforme do conjunto Big Brother. Maravilhosos vocês.
Aí a gente chega na TV Ceará, né? E você se apresentava naqueles programas. Né?
Eu fui diretor musical do programa do Augusto Borges. Uhum. Um programa chamado Show do Mercantil.
Show do Mercantil.
Né? O Jorge Melo e o Belchior eram diretores musical do programa Porque Hoje é Sábado, do Gonzaga Vasconcelos. E nesses dois programas da TV Ceará, Canal 2, a gente chamava todos os artistas cearenses, compositores, músicos que estavam fazendo alguma coisa, cantores, intérpretes, naquela época. Foi uma grande
TV
porta
Tupi
aberta.
Na época, né?
É, isso foi uma coisa... E o que eu achei incrível é que todas aquelas coisas eram gravadas e não conservaram nenhuma. É, uma vez eu fui lá... Olha, ali é o início de tudo do pessoal do Ceará. Ali cantava eu, Belchior, Roger, Tete, Fagner, Ricardo Bezerra, Ribamar, Amelinha, Ave Maria, todo mundo. Todo mundo que fazia alguma coisa musical nessa época estava lá. O pessoal gravou tudo e depois jogaram fora as fitas. Dizem algumas boas línguas que ainda tem alguma coisa lá em algum depósito da TV. Depois de TV Ceará, muita coisa passou a ser TV Educativa e depois TV C.
Uhum.
Entendeu? Mas isso aí é uma incógnita. Quem tivesse material, cara, tem uma coisa muito rara e deve trazer à luz. Aquelas fitas de 2 polegadas.
Uhum.
Sabe aquela fita toda grandona? Aqueles carretéis assim, desse tamanho? Uhum. É, 2 polegadas, magnéticos.
Uhum.
Tudo é gravado.
Ai, meu Deus. Isso realmente é...
Pô, cara, isso aí é precioso. É a memória da cultura e da música de um lugar, né?
Uhum. Vamos falar agora do Pavão, né? Pavão o, misterioso.
O Pavão ainda precisa falar dele.
Está
voando.
Mas é porque tem gente que, se a gente não falar, vai pegar no pé da gente depois, né? Mais da vida, né?
Mas eu tenho que falar dele?
Deixa o bicho voar. mas realmente foi uma grande projeção, né? Assim, eu lhe conheci nessa época, né?
É. É,
vendo, ouvindo a música na novela, né?
Sim.
É, e que mais tarde as pessoas que conheceram foram para os outros discos. Inclusive, na época você estava lançando o Berro, né? Aí a gravadora segurou o Berro para poder relançar o Pavão Misterioso, né?
Que foi uma história importante.
Foi uma coisa espontânea, né?
Interessante, Kildare, que é o seguinte, quando eu gravei essa música, terminei o disco, o meu produtor maravilhoso, Walter Silva, que lançou Elis Regina, Jair Rodrigues, Milton Nascimento, Chico Buarque, essa coisa todinha, lançou também a gente, pessoal do Ceará, Ednardo Roger Tete, ele chamou o diretor da gravadora, que eu não vou citar o nome, até por delicadeza. Aí ele disse assim, pô, escutei o disco, assim, mais ou menos. Tem uma música aqui que eu nunca escutei, essa coisa de maracatu, cordel, pavão misterioso. Eu aconselho retirar essa música e outras do disco na hora. Procura outras, falando de amor, tipo Jane Erundi, sabe? Aí o Walter Silva, que era um carcamano, produtor, oriundo da Itália, né? Filhos de italianos. Aí disse assim, senhor fulano de tal, essa música, ele bateu na mesa com as mãos espalmadas, eu lembro bem, assim, na mesa de mixagem, aquelas mesas, 48 canais. Essa música vai ficar no disco. E vocês da RCA Victor vão encher o rabo de dinheiro. Pau! O cara anteviu a coisa. 2 anos depois foi acontecer, porque Walter Avancini e O grande, essa pessoa precisa ser elogiada porque merece. Dramaturgo baiano chamado
Dias Gomes,
escolher essa música e jogar na abertura da novela. Meu irmão, ninguém segurou mais. Aí foi foda.
Entendi. E é uma música, inclusive, é considerada sagrada, né? Algumas tribos do Xingu.
Pelos índios do Xingu. Uhum. Muita gente mais. Os gays adoram, os LGBT também, as crianças. Bicho, todo mundo, cara. Tem uma coisa que essa música mexe, meus camaradas, nos arcanos de alguma coisa da existência. E isso daí atravessa tempo. Não existe muita explicação para isto, né? Claro que quando eu fiz essa música, ela estava falando de uma situação social-política. Ó, desmancha isso tudo que não é certo, não. No escuro dessa noite, me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão. Né? Eu estava falando sobre a ditadura militar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muitos jovens, estudantes e pessoas do povo eram mortas muito cedo, muito jovens. E os velhos e até crianças foram presas e assassinadas também durante aquele tempo, sem ter nada a ver. E eu levantei essa coisa, sabe? Isso daí está na história. Eu, não sou eu que falo por mim sobre essa música. A música fala por si próprio.
Mas a emoção de você estar tomando banho em casa e ouvir a música na abertura da novela que você nem sabia que está, né, na novela, né? Não foi isso que aconteceu?
Foi bacana.
É modesto.
Não acontece todo dia, mas foi bacana.
Porque naquele tempo, a gente tem que lembrar que naquele tempo a televisão era monopólio, né?
Eu sei.
Sabe? Então, nós sabemos. Não era como hoje, que tem mil canais.
Só que a televisão não sabia o sentido que ele deu para aquela
ninguém sabia.
Se soubesse, teria me colocado. Né?
É. Você sabe, Hélio, que quando eles souberam, eles tiraram a música de uma novela. Passou duas ou três semanas sem eles tocarem a música na abertura. Aí o povão reclamou. O povo unido jamais será vencido. Eita porra. Porque não tinha nada a ver. Quando eles perceberam o que eu estava falando, aí eles tiraram. O diretor musical da novela no tempo e o diretor artístico da novela disseram isso aí publicamente numa entrevista. A gente teve que tirar, porque o pessoal da censura lá de Brasília mandaram retirar, e se não retirasse, eles trancariam
a novela toda.
Aí os caras ficaram com medo e arregaram. Aí o povão deixou passar duas semanas e pouco e foi enxurrada. Aí foi fogo.
Sabe que o pessoal escrevia e pedia.
Para você ver, cara, o que é do... Como é que é aquele ditado? O que é do homem, o boi não come.
O que é do homem, o bicho não come.
O bicho não come.
E o Carneiro? Fala um pouco do Carneiro. Você e
Augusto Pontes fazendo milhares...
Mas ali foi antes do Fusquinha? Da viagem do Fusquinha?
Foi antes.
Foi bem antes, né?
Essa música... Eu trouxe uma coisa aqui que eu quero dar de presente agora, simbolicamente, para a mesa toda.
Certo.
Um momento. Take it easy, my brother Charles.
Enquanto o Aginaldo pega aí, a gente vai falar que reforçar no dia 4 de dezembro, lá no Cine Teatro São Luís, às 18 horas, né? Que vai ser o show de lançamento do disco Sarau Vox 72. Daqui a pouco ele vai falar pra gente sobre isso.
Então já tá aqui.
Já tá aqui, ó.
Sarau Vox Quem abre aqui essa boca, isso aqui fica
brilhando. E aqui?
Aí, eu trouxe também, isso aqui eu vou distribuir para cada um.
Muito obrigado.
Sabe, rapaz,
da mesa.
Foi o melhor presente desse ano para mim.
Rapaz. Obrigado.
Depois, depois eu quero o autógrafo.
Depois passa.
Eu pego o teatro. É porque eu não esperava que tivesse um quarto.
Quarto
elemento.
Nosso Hélio é bicudo.
Mas eu bicudo. Mando pelo Hélio. Eu mando para você também. Tá bom? Ah, então isso. Vai. Tá aqui, ó. O show do Teatro Alencar vai ser. O primeiro disco que eu gravei.
Olha o microfone.
Tá? O show no Teatro de Alencar vai ser o primeiro disco que eu gravei em 1972, antes de ir para o Rio de Janeiro. Meu amigo Gerardo Barbosa Filho me chamou para fazer um sarau em 1972 nas lojas de discos Vox, que ficava ali perto da Praça do Ferreira, vizinho. É isso o leitmotiv desse show. Só que esse show aqui vai ser com a banda, um quarteto maravilhoso. Eu vou dar de presente para ele não ficar triste. Aí depois. Tá?
E Edinaldo, aproveitando que você está com esse disco na mão, isso foi gravado num cassete, né?
Foi num cassete. Mas um cassete.
De boa qualidade, né?
De boa qualidade. É holandês, uhum. Philips. Uhum. Daqueles. O que o Marcílio, que é um homem que conhece isso daí, sabe que aqueles. É, aqueles cassetes, aqueles gravadores.
E restaurado também.
É. Claro.
Uhum. Tem Carneiro, tem tem Na Hora do Almoço, do Belchior, né? Paralelas também, do Belchior, Mucuripe, Beira-Mar, que ganhou o festival, né? O Cavalo Ferro, do Ricardo Bezerra.
Vocês me deixam, me permitem, eu botar um pouquinho de vinho aqui, para saudar a todos, ok? Estou comemorando 50 anos de canções.
Mereço um gole, né?
É.
Vai botar um pouco d'água, tá aí também.
Sim, senhor.
Bip, bip, sua com Belchior, não conheço. Essa é novidade para mim. É inédita no disco, essa bip, bip?
É.
É, né? Olha aí.
Tudo isso aí, naquela época, todas essas músicas naquela época, Kilday, eram inéditas. 72.
Aham. Uhum.
Não tinha nenhuma gravada.
Nenhuma gravada, né? É verdade.
A coisa mágica desse registro é esta. É. 72, nenhuma dessas músicas, que muitas delas se tornaram sucessos.
Sim, clássicos.
Retumbantes, clássicos. Né? Incontestáveis. Uhum. Né?
Todas.
Tá aí.
E o Marcelo Frois. Foi em cima.
Foi em cima, disse assim, Ednardo, isso daqui é joia rara. Agora ele tá preparando, junto com a parceria de minha editora, a Aura Edições Musicais, o disco sobre trilhas musicais de cinema. Por isso que eu disse que grão vai estar lá. Vamos plantar o grão.
Vai ser outra maravilha, porque esse eu estou realmente impressionado. A gente tem que falar agora da Massa Feira, né? Você vai dizer de novo que já falou tudo sobre isso, mas aqui você não falou ainda. Você falou uma coisa muito, muito interessante uma vez, que o André Midani, ele criou um monstro, né? Com aquela história dele fazer a guerra das gravadoras, né?
Ele fez essa guerra.
Pois é.
Ele pagou o jabá.
Aí, né? Começou
ele,
o jabá.
Ele reconheceu isso daí. Uhum. É um grande profissional. Eu não estou questionando, claro, o profissionalismo dele como um homem presidente de uma gravadora. Né? Ele que manteve o grupo baiano todinho e outras pessoas mais, né? Numa espécie de um Olimpo,
musical, por conta de pagar os jabás, tocar nas rádios todinhas. Isso daí foi formatando a cabeça das pessoas. Uma vez eu vi um camarada dizer assim, não, o pessoal do Ceará é inferior, um cearense, inclusive, um artista plástico cearense. Eu não vou dizer o nome para não dar muita corda nele. É, dizer assim, não, o pessoal do Ceará é inferior ao grupo baiano, a Tropicália, não sei o quê, vieram depois deles, são repetidores. E Caetano também embarcou nessa. Ô, Caetano, pelo amor de Deus, cara. A gente veio... Nós somos do mesmo tempo, cara. E se você vacilar e não entender, nós somos um pouquinho antes. A gente não depende das comunicações que teve pela Tropicália, que são maravilhosas. A gente te admirava e continua admirando, claro. Recado para Caetano. Pronto. E eu acho que o pessoal do Ceará, né, teve essa coisa de tentar traduzir uma coisa que já estava latente, sabe? Que nenhum outro movimento disse. Nenhum outro. Nenhum outro. Nós somos autênticos. Nós somos autênticos. Então é isso. Eu não tenho muito o que defender, porque a realidade, por si só, se esclarece. Né?
Na verdade, a Massa Feira foi um...
Foi o coroamento disso aí tudo. Uhum. Foi uma coisa assim, olha... Nós somos, aqui no Ceará, um movimento, uma cultura que vem muito à frente e independente disso aí tudo. A Massa Feira não aconteceu no Rio e em São Paulo, aconteceu aqui e ficou de uma maneira muito cravada na alma, na cultura cearense, que até hoje repercute, né, Hélio? Né? É. Não é verdade, meu camarada?
Exatamente.
A gente hoje vê isso daí. Tiveram frutos, tiveram pessoas, a quantidade de artistas de todas as áreas que vieram depois disso, da Massa Feira, rapaz, é impressionante. Cinema, teatro, literatura, música, poesia. Eu ia trazer até o livro da Massa Feira para mostrar aqui, mas não trouxe, eu esqueci. Foi muita coisa. Hoje, eu antes de sair, eu trabalhei muito, viu? Você chegou, eu ainda estava ainda, sabe, me aprontando para chegar aqui. Mas eu quero dizer que a Massa Feira inaugurou uma coisa assim da independência de movimentos artísticos, culturais, musicais, poéticos, escambau, tudo. Antes você não escutava isso daí. Antes.
A prova é tanta que uma gravadora multinacional.
Né, veio aqui
para. Veio aqui, né, e sustentou por 40 dias os músicos.
245 pessoas durante 40 dias.
E lançou um disco duplo.
E gravou um disco duplo.
Um artista para lançar um disco duplo acho que só os Beatles e quem mais? Bob Dylan, né? Nem o Roberto Carlos lançava um disco duplo, né?
Como eu estou aqui para escatitar,
eu
vou logo dizer que Raimundo Fagner, Cândido Lopes, foi contra a Massa Feira. Engavetou durante muito tempo, quase um ano, esse disco. Prejudicou bastante. Traiu a Massa Feira e todos os compositores que estavam ali presentes, todos os artistas. Falei e disse...
Essa história a gente já conhece, né? Que você usou.
Eu precisaria dizer.
Falar. Você usou os créditos que você tinha na gravadora para poder fazer a divulgação.
Exato, né? Exato. E as pessoas não podem esconder isso daí, cara. Porque é uma questão de consciência artística, de consciência cultural. Como é que ele não reconhece? Como é que uma pessoa que é alçada à direção de uma gravadora, ali momentaneamente, não reconhece a importância cultural e artística de uma coisa dessa? Eu fiquei revoltado na época, claro. Fiquei puto da vida. Porque isso aí prejudicou a todos, inclusive a mim. O meu trabalho dentro da própria gravadora foi prejudicado. Né? E por que que eu falo isso? Não é querendo lavar roupa suja depois de tantos anos. É porque é preciso ser registrado essa coisa. É preciso ser dito. É preciso jogar uma luz. Porque muitas pessoas da Massa Feira, que participaram da Massa Feira, inclusive até hoje, Marcílio, ficavam com dúvidas. O que foi que aconteceu? Será que a gente não era bom? E quando todos eram maravilhosos, bicho.
Sim. E foi uma época difícil, né? Que a gente estava saindo da onda da discoteca, né?
Exato.
E começando ali o rock brasileiro, né? Aparecendo a Rita ali com mais força, Guilherme Arantes, né? O que foi o prenúncio depois do que aconteceu no Brasil com o Lulu Santos e tudo. Então, é realmente um disco que tinha tudo para
estourar. Aquele disco tinha... Era um disco duplo, tinha 30 músicas. Uhum. Né? No mínimo, tinha uns 10 a 15 sucessos. Uhum. Eu te digo isso aí porque eu sou um profissional da área. Eu sei aquilo que o povo gosta. Entendeu? Eu não estou de brincadeira nisso daí. Eu não estou aqui a passeio. Né? Mas aí, cara... pessoal cesseou a existência do disco. Isso daí não é uma coisa fácil. O Hélio fica todo se coçando assim.
Não,
porque tu fica feliz.
Você acaba de ganhar um presente, ó. Você acaba de ganhar um presente. José Augusto Esmeraldo Carneiro tem uma camiseta com a estampa da capa do disco Pavão Misterioso para dar ao Ednardo, desde o aniversário que ele comemorou no Cantinho do Frango. Houve um desencontro, mas vou levar ao teatro no dia 4. Já ganhou a camisa.
Maravilha, camarada. Obrigado. Vestirei.
Vamos lá. O que tem mais aqui do... o João Batista, o meu filho pintou uma tela com o Farol Velho em 2020, ouvindo repetidamente Terral. Olha aí, que bom. O filho dele é um artista plástico diferente, porque é autista, e o gosto musical dele é rock and roll de 90 para trás. Mas eu apresentei algumas músicas da MPB e ele e o moço ficou em Terral. Né? O
cara pensou, olha, meu querido.
Que bom, hein?
Você que é autista. Isso não é doença, é uma condição de vida. Você é muito inteligente. Eu tenho uma neta que também é autista, viu? E sei disto, sabe? Beijo, paz, amor para você.
Isso. Eu vi uma entrevista sua uma vez, que você falou sobre um desafio de composições, que você fazia músicas uma atrás da outra, né? Você lembra disso?
Da onde? Quando? Hoje? Como? Por quê?
Foi uma entrevista que você deu uma vez, que você, até que você escreveu enquanto em uma calça, né?
Ah, tá. Foi quando o Climério e os Dominguinhos, meus dois queridos parceiros, estavam aqui em Fortaleza e eu também. A gente pegou uma aposta para ver quem fazia mais músicas durante 30 dias.
Viu como eu não estou enganado? Viu?
Fizemos música maravilhosa. Flora é uma delas.
Veio nessa lavra aí.
É. E?
Flora veio nessa lavra.
Veio nessa lavra. Enquanto com uma calça também. Uhum. Deixa eu ver. Bicho, foram umas 30 músicas que a gente fez.
Flora agora?
É. Foi muita música que a gente
fez. Dá pra fazer um disco só com elas, né? Um disco dava, duplo, né? Dava. Só com elas, né?
A gente esqueceu pelo menos metade. Ah. Porque nem tudo a gente gravava, sim, entendeu? Uhum. Os amiguinhos iam lá para casa, o Climério estava hospedado lá em casa, e aí o Domingos chegava com a sanfona, eu com o violão, e o Climério com um bloco de papel escrevendo, né? Ah, beleza, que o Climério era mais letrista, né? E eu e os Dominguinhos letristas, e os Dominguinhos também mais músicos, né? Aí, cara, uma doidice. A gente chegava, os Dominguinhos chegavam lá em casa, tipo assim, 10 horas da manhã, ficava até o final da tarde, às vezes até. E música, e mais música, e mais música. E Climério escrevendo, escrevendo. Rapaz, um período a gente veio passar férias, olha, cara. E foi uma coisa muito maravilhosa. Climério, se você tiver assistido aí, meu irmãozinho, parceiro, beijo.
De nada, Lagoa de Aluá. Agora
o Lagoa de Aluá. Eu, Climério e Vicente Lopes.
Vicente,
lá de Sobral.
Vicente está lá em Sobral, olha.
Né?
Vicente, um abraço, Vicente. Como foi aí que vocês, onde foi que vocês encontraram essa lagoa?
Foi tudo nessa lavra, cara. Foi tudo nessa aí. Eu tô te dizendo, cara, a gente fez música pra caramba. É. Né? Tem umas 30.
Manga Rosa também tava no meio da...
Tava.
Da safra?
Tava. E... pra tu ver, né, bicho?
E como é que é? Hoje é ainda mais difícil não ter 18 anos, né?
Não, agora é mais fácil, tem 77. É, não, eu vinha conversando com meu amigo Ed, disse, não, a gente tem que tomar os cuidados, é claro. Uhum. O organismo fica mais frágil, né? Às vezes a gente esquece algumas coisas. Tudo normal, tudo normal. Mas eu quero dizer uma coisa, se não tiver... é, censura, mas a minha libido, ó, oh. Meus amores, é assim, tô sem das namoradas ou sem nenhuma.
Ednardo, eu tava ouvindo hoje uma música sua, Armadura, aí eu senti assim alguma coisa de música barroca.
É
mesmo?
Eu tenho uma formação que eu usei. Inicialmente, pelo piano clássico.
Sim.
Então, muitas coisas em algumas de minhas músicas incorpora essa informação. É natural.
Mas vem naturalmente, não é isso?
Natural,
não é que você.
Assim que o raciocínio.
Você está assistindo.
Vem,
tchau. Não é que você se sente e diz assim, agora eu vou fazer uma música que vai ter isso, vai
não,
ter.
Não, vem, não, né? Não. É. Tem outras, mistura os frutinhos da mata. Que é uma música muito barroca também, se é que a gente pode dizer. Barroca é assim.
Eu vi uma vez uma matéria do pessoal na época elogiando o Chico Sainz, né? Nação Zumbi, aquele negócio daquele Mangue Beat. Aí eu vi esse rapaz, isso aí o Ednardo já fazia aqui 20 anos antes dele, né?
Esnobar meu amigo. Não, meu colega Chico Sainz, nem o pessoal lá na Nação Zumbi, mas eu já fiz isso aí. É. Bicho, misturar maracatu com guitarra e batuque é minha especialidade desde o início. Aí a turma depois, porque a história brasileira, principalmente a musical, é totalmente reescrita de tempos em tempos. Não sei se vocês já perceberam isso, né? O pessoal reescreve a história. Né? Política, musical, existencial, papapá. É como se fosse aquele livro 1984 de George Orwell, onde o pessoal modifica a realidade do que foi para o que quer que seja. Faz uma maquiagem. Uma maquiagem fuderosa, por sinal. Mas eu já tinha feito isso, né? Como também muitas coisas. Eu não quero colocar isso daí, viu, Kilda, como uma coisa assim, como se eu tivesse uma superioridade em relação aos meus colegas. Não é essa a minha intenção. Mas é só dizer assim, tá, muito bom, eu já fiz também isso aí. Pronto.
Você falou também uma entrevista uma vez no Povo, uma coisa que eu pensei também, uma coisa há alguns anos, quando eu fui na Beira-Mar ver o Réveillon, né? Aí eu vi o Caetano lá, o violão, muito bem, cantando muito bem, tocando muito bem. Eu pensei, por que não é o Ednardo, né? Que está ali naquele momento, né? Tocando aquelas músicas no Réveillon daqui. E o nosso amigo Dalton Moura, né, ele está com um projeto muito bonito, assim, uma luta muito bonita. Quem? O Dalton Moura é um jornalista. Para ver se a gente consegue fazer com que os nossos artistas locais tenham o mesmo palco dos artistas nacionais. Não é isso? Aí você uma vez citou sobre isso, né? Você falou sobre isso também. Como é que você vê
Eu vejo da seguinte forma, Kilder. Artista nacional eu sou.
Sim, claro.
Sou. Cara, tá aí.
Dá para dizer que está internacional.
Nacional e internacional. Minhas músicas são tocadas em Portugal, Espanha, Israel, sabe, Japão, escambau. E no Brasil inteiro. Eu sempre tive esse cuidado em dizer para as pessoas que administram, você sabe, e se administram, né? As coisas culturais e programações e produções de shows aqui do Ceará, de Fortaleza, e do Brasil, de forma geral, dizendo assim, camaradas, vocês precisam um pouco esquecer essa coisa das cartas marcadas, porque a gente não tem dúvida disso daí. Mais uma vez eu vou dizer e colocar o dedo na ferida e mexer. O pessoal recebe uma parte, um percentual do cachê dos artistas que vêm de fora, como se eu tivesse, não fosse de fora também. Eu sou de fora também. Uhum. Eu sou estratosférico, cara. Eu sou de outra galáxia, né? Mas eu nunca me coloquei nem orientei minha produção e disse assim, paga o jabá do cara. E isso daí, às vezes, o pessoal fica meio, né, retraído. Porque se acostumaram em ter a corrupção e o corruptor. Né? Estou falando para vocês, viu? Vocês sabem com quem eu estou falando.
É isso. A gente está muito honrado com a sua presença e assim. A gente, eu acho que.
Quantos minutos ainda temos para esculhambar tudo? Não,
na verdade, fique à vontade. Aqui a gente tem combinado entre nós que o convidado ele é que fala, né?
Tá certo.
A gente só faz puxar a conversa, né?
Eu quero dizer que eu estou muito grato pelo convite. Eu estou realmente entre amigos aqui, sabe? Vocês todos, né? E senti que a gente bateu um papo agradável, esclarecedor, sincero, sabe? Se eu feri alguém ou machuquei alguém, não peço desculpas também.
Tá? Boa.
Mas é porque foi, né? Foi assim que aconteceu, né? E quero dizer assim que eu dou o maior valor.
Ednardo, eu quero dizer que eu estou muito feliz assim, de poder
porque eu passei uns momentos assim meio de aflição, sabe? Quando eu uma vez eu conversei, batendo um papo com o Guto, né, naquele momento que você estava passando por uma dificuldade de saúde e tal, e eu conversando com o Guto e ele demonstrou um nível muito alto assim de preocupação com relação à condição que você estava naquele momento. E a gente, ele demonstrou uma certa aflição e eu também aqui do meu lado. Sim. E eu fiquei
pensando
assim, rapaz, tomara que ele consiga sair dessa. E para mim está sendo muito, muito legal.
Marinho, eu vou dizer aqui uma coisa para aliviar seu coração dessa coisa. Eu estou bem.
Eu estou vendo você sair daquela situação. Conversei com a Júlia, mandei mensagem para a Júlia. Não sei se ela chegou a passar para você alguma vez.
Eu recebi todas as mensagens. O que eu quero, falar.
E fazer esse show que ele vai fazer agora domingo, no dia 4, domingo, lá no São Luís.
Vamos falar sobre o
show. Eu acho muito importante que a gente possa estar nesse show.
A gente pode chegar lá e cantar juntos, né? Uhum. Dia 4, dezembro, 18 horas, no Cine Teatro São Luís, né? Eu e uma banda. Nós vamos cantar pra caramba. Eu não ia dizer caralho.
Mas só falando sobre o que o Hélio falou, eu como fã, nem ele conhecia, eu passava lá em frente ao hospital e fazia uma oração todas as vezes, sabe?
Grato, Kilder, muito grato. Eu recebi todas essas energias positivas e boas.
Quando eu passava
muito
em
grato.
Frente lá, eu fazia.
Muito grato.
A gente sempre tem uma pergunta aqui que a gente faz no final. O que é que você dá maior valor?
Eu dou maior valor à amizade.
Oh, que lindo.
Ao amor, sabe? À sinceridade. São vários fatores que eu dou maior valor. Não é a um só, né? A um só esse. Brincando. Mas é que eu acho que a gente salvou o país de uma catástrofe. Tá? Eu dou maior valor às pessoas que têm em sua alma a compreensão da humanidade. E com essa compreensão, elas se relacionam com os outros seres todos, inclusive com os seres que eles acham que são menores, os animais, que na realidade às vezes são tão grandes quanto a gente. É isso. Eu dou maior valor à vida.
Que bom ter o Ednardo emocionado aqui na nossa frente, coroou o nosso programa. Gente, eu quero agradecer a vocês por estarem com a gente aqui, eu quero pedir a vocês que compartilhem, esse programa vai estar no YouTube eternamente, né, para a gente assistir e rever, esperem os cortes também, os cortes polêmicos que a gente vai fazer.
Não, a polêmica que os ali faz parte da vida. Você nunca pode ser falar de coisas ou viver sem ser polêmico em alguma coisa, não é verdade? Porque é a tua ideia e tem ideia de outras pessoas, tem a tua ação e a ação de outras pessoas. E isso daí é que se encontram. E aquilo que favorecer a humanidade melhor é que vai se estabelecer. Eu penso dessa forma.
Sim, perfeito. Curtam, compartilhem, aperte o sininho aí, fale para os amigos para assistir no próprio YouTube, né? E vamos até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado.
Eu vou brindar.
Pronto.
Aqui? Essa quebra. Obrigado, amigos e amigas, por vocês terem assistido. Um pouquinho d'água aqui.
No Móvalo.
Vai ser nossa propaganda agora, vai ser. É. Obrigado, Adinaldo.
Muito obrigado. Valeu.